Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e mais uma vez irei falar sobre Vanguard. Sim, hoje o assunto é a review de Card Fight Vanguard Overdress. Eu já fiz as primeiras impressões em alguns episódios atrás, e depois de um longo inverno a série terminou, e agora é hora de eu fazer minha análise aqui geral, comentar com vocês o que eu achei de todos os episódios, e dar um veredito mais geral. Então sim, eu vou me enrolar um pouco nesse começo, mas não pretendo ficar também me enrolando muito, até porque se você quiser saber a sinopse da série, queria saber um pouco mais sobre, vai lá no primeiro podcast, o link tá aqui embaixo, se quiser ver em vídeo também tá aqui embaixo o vídeo, e vai lá conhecer um pouco referente à série. Mas o que você precisa saber é que a história é focada em um novo personagem, que é o Ryu Kondo, que é um garoto que ele começa a jogar Vanguard do zero quando ele conhece o pessoal do time Blackout, né? Que é um time no qual a gente tem o Zakusa, a gente tem a Tomari, a gente tem Megumi, o Dandy. Então, assim, basicamente, o Yuyu, ele vai conhecendo esse pessoal e vai desenvolvendo muito bem. Tá? Ele, basicamente, é um slice of life sobre o pessoal da Blackout, né, em primeiro momento. Mesmo tendo alguns personagens que não são da Blackout que aparecem ao longo. A série passa algum tempo depois aí da última temporada de Card Fight Vanguard G, que é a segunda temporada da primeira série animada lá de 2011, tá? Porque essa segunda, esse remake não teve. E eu fiz uma resenha bem curta lá no meu Instagram, e eu comentei um ponto que eu já quero começar aqui abrindo esse detalhe. O Card Fight Vanguard Overdress, ele tem um ponto que eu particularmente falando considero muito positivo, que é, ele tenta ousar de uma forma que até então a gente só tinha visto em Card Fight Vanguard Gaiden Wife, né? Que é tipo um Wife-Fight, que a gente tem meio que um Mahou Shoujo de card game. É bem bizarro? É, mas é legal. E ali eles tentaram, né, fazer essa mudança, mas não foi 100%, até porque eles ainda estavam me apegado aos personagens, então aqui eles pegaram um novo núcleo de personagem e trabalharam esse núcleo de uma maneira mais solta possível. Ó, tô passando enquanto tô gravando. E com esse trabalho feito, eles conseguiram realmente criar uma trama que ela funciona de uma maneira que eu já vi outra obra que o Clamp estava envolvido funcionar, que é Blood Plus. Que Blood Plus não, Blood Sea. Que são episódios muito fechados, né? Eles são muito autocontidos. Do 1 ao 7, basicamente isso. E é aí onde mora um defeito da série. A série, ela opta por ir pelo caminho para pegar quem não conhece a franquia, enquanto ela meio que esquece um pouco os fãs. Então a gente tem cerca de 7 episódios onde são basicamente muito fechados e meio que o dia a dia do pessoal da Blackout, com poucos episódios diferentes. Se não me falha a memória, o quinto, que é focado no Toya, e só. Todo o restante ele é muito diferente, ele tem sempre assim essa vibe de ah, vou ser um pouco diferente, vou trabalhar de uma forma que não seja ficar focado em imaginação, Planeta Kray, etc. Então, por esse motivo, ele segue uma rota mais arriscada, vamos colocar assim. Que é a rota de tentar trabalhar o card game de uma maneira mais crua, não tentar ser muito inventivo. E é aí onde, por exemplo, o pessoal da Kinema Citrus, que é o estúdio responsável, consegue dar um charme. Porque eles não usam uma animação muito rebuscada, eles usam uma animação até que bem padrão para entregar um trabalho bem feito. Eu não vou falar que tá mal feito, porque assim, pra quem vem acompanhando o Card Fight Vanguard, que nem eu, desde 2016, eu não posso falar que o trabalho da Kinema Citrus nesse anime foi mal feito. Não sou expert em animação, mas o básico do que eu entendo de tipo, uma animação bonita, Vanguard Overdress é. Ele funciona. É uma animação funcional, é uma animação que realmente te empolga. E quando é pra ser uma animação bem feita, que são nos momentos de batalha, não decepciona. Em nenhuma delas você tem uma decepção de tipo, nossa, uma batalha ruim. Entende? Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma série de episódios, né? Como eu disse, 7 episódios que eles são muito autocontidos, eles são muito slice of life, com um joguinho de card game ali no final pra ter o card game, mas não é nada que, nossa, fuja do comum, entende? A história começa a mostrar que veio no episódio 8, né? Ali no 8, que é quando a gente começa a ver um rolê maior surgindo, que é uma galera que tá queimando bandeiras, e além de tá queimando bandeiras de outros times, é uma galera que não tem necessariamente um respeito, né, esportivo, né, porque todo local eles chegam e queimam, né, ah, putz, não deu muito certo, a gente tá queimando bandeira, a gente tá aprontando e tal. E a gente começa a explorar um núcleo que até então a gente tinha tentado explorar em outros Vanguards, mas não é tão bem explorado, que é a questão de times, né? Tanto que você tem um ponto lá na série, por exemplo, que você vão comentar com vários times, e eles comentando justamente dessa galera que tá aparecendo do mais absoluto nada aí que uma bandeira dos outros. E é nesse momento que a gente descobre que esse time muito provavelmente tem ligação com o Dungeon. Mas isso não é explorado aqui. Tá? Esse é um ponto que eu já deixo aqui bem claro, não vou comentar o final. Mas existem certas decisões tomadas nessa reta final que elas começam a unificar o roteiro, elas começam a ligar o roteiro, fazer uma linkagem muito legal. E é aí onde a série começa a mostrar que veio, começa a falar o que ela não falava desde o episódio 1. Entende? Desde o episódio 1 ela dá indícios de que ela quer abordar o planeta Kree, ela quer abordar a ideia de que, tipo assim, as unidades de vanguarda são seres vivos de outro local. Mas eles nunca mexem muito nisso, e quando eles começam a mexer é sempre muito subjetivo, é uma forma muito discreta de se falar. Na reta final eles começam a mostrar que é basicamente isso, eles começam a tentar mostrar isso de uma forma mais direta. Eles mostram isso de uma forma bem discreta, vamos colocar assim, quando a gente tem o Yuyu tendo a percepção da carta que ele vai sacar. E esse é um dos momentos, um dos raros momentos de vanguarda onde a gente tem realmente um draw ali, que é bem pensado. Esse é um momento que, além de ser um draw bem pensado, ele consegue passar um pouco de emoção, porque você percebe que ele notou que é uma esperança. E uma cena depois, essa esperança é quebrada. Mas ainda assim, é um final season que ele pega aquela expectativa que tava muito ali, ó, e dá uma subida. Ainda muitos vão falar: ah, Paulo, mas tem 12 episódios, você tá falando que não é explicado algumas coisas e não sei o que. E aí eu digo que é proposital, tá? Porque por cronograma, a equipe de produção sabe que são duas temporadas. Tem uma temporada pra agora abril e tem uma temporada pra outubro. O meu problema maior na época que o anime foi anunciado era que essa temporada agora, ela tentasse ter toda uma história, ela fechasse um arco e no outro eles tivessem que desenvolver um novo arco. Já aqui, não, a gente não tem realmente desenvolvimento, a gente tem muito Slice of Life. Quando eles começam a desenvolver o arco, eles falam assim: esse ponto a gente para. Mas a gente já para deixando que tem um arco em desenvolvimento pra gente trabalhar ele quando a gente voltar pra segunda parte. Então, assim, não torna ruim. Porque a gente, de certa forma, é que nem um filme que tem, a gente sabe que tem continuação. Ele não se torna ruim, porque a gente sabe que tem continuação. Às vezes, a jornada inteira ela foi mediana. Porque ele não foi ruim, tá longe de ser ruim, e eu digo isso pra vocês porque existe o Legion Mate. Enquanto Legion Mate existir, não existe um Vanguard ruim. E o Jujutsu Kaisen, né, que é a segunda temporada do reboot, que não são o exemplo de coisas boas, apesar de não terem umas notas tão vergonhosas como esse. Mas não são tão bons assim, cara. É aquilo que eu digo, depois que você vê Vanguard, tempo suficiente pra ver que existem coisas que, em nível de roteiro, é bem mais chinfrim. Aqui você consegue entender que a ideia era basicamente pegar um público que não joga. Eles foram por um caminho mais arriscado, e que foi bem na média, tá? Não foi nem muito bom, nem muito ruim, como algumas pessoas dizem. Foi na média. De 0 a 5, 2,5, até o episódio 7. Do 8 pra frente, ele conseguiu dar uma ida tipo de 2,5 pra um 3. 3,25, se a gente for colocar dessa forma. Mas ele não estourava muito essa média, porque a ideia não era realmente estourar essa média, era realmente preparar a gente para o que vem adiante, que seria os 12 episódios seguintes. Os 13 episódios, no caso, né? Porque a segunda temporada teremos 13, essa primeira a gente teve 12. Vale mencionar que sim, acredito eu, que a segunda parte, que estreia em outubro, também vai para Crunchyroll. Então, assim, se você tá ouvindo esse podcast, eu já deixo adiantado desde já. E se prepara para ver a nova temporada, vai lá no Crunchyroll e assiste. São 12 episódios, cara, é bem rapidão, e é uma série que eu garanto que, tipo assim, você pode não achar a melhor série do mundo, mas você vai se divertir bastante. Vai gerar uma curiosidade na questão do card game, porque o card game aqui é mostrado de uma forma mais crua, mostrado de uma forma que realmente gere pelo menos aquela curiosidade da pessoa de tentar entender por quê. Putz, Paulo, os outros... Não, os outros explicavam toda a temporada, os outros não explicavam de uma forma pior, que era isso que eu ia dizer, mas toda a temporada eles estavam tentando explicar novas mecânicas de jogo. Não era um jogo basicamente tão acessível, né? Hoje em dia você tem jogo para celular que você pode procurar na internet o APK. Se não tiver disponível no Google, no seu aplicativo nativo, né? Na Play Store ou na Apple. Pode na Apple. Na iOS, né? Na Store da Apple. Na Apple Store ou no Google Play. Se não tiver, neles, você pode dar uma procurada pelo Interwebs que você acha os APK pra jogar. Ah, eu tenho o Nintendo DS, tenho grana. Você pode pegar o Vanguard X que tá disponível. Ah, eu quero jogar o card game. O card game tem lojas que, se você procurar, vendem o card game. Inclusive, dá pra você treinar. E, inclusive, como eu disse lá no vídeo, e aqui vale retificar, a Bushiroad disponibilizou um vídeo tutorial explicando como funciona o jogo. E esse vídeo tá disponível ainda no canal dela. Então é interessante você, putz, ouvir a série, mesmo que seja 1%, fique interessado em conhecer um pouco mais do jogo. Tem um vídeo tutorial pra você aprender, entende? Então, assim, não se torna mais tão difícil como outrora. Hoje em dia é bem mais tranquilo, se a gente for olhar assim, numa forma mais macro. Isso é bem prático pra deixar vocês avisados. Esse episódio ele tá mais sério porque eu realmente quis focar mais nos pontos, eu não quero me estender muito, até porque eu vou ter outro episódio depois que sair a segunda parte e eu quero falar de toda a série. Aí eu vou rever a primeira, vou rever a segunda e vou falar de uma forma muito mais completa, vou dar detalhes, vou dar spoiler, mas é que eu não quero dar spoiler pra vocês, eu simplesmente quero dizer que Overdress não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior, nem de longe, tá? Se você viu Overdress, vai ter postagem lá nas minhas redes sociais. Você vai lá na postagem e comenta o que você achou de Overdress. Se você gostou, se você não gostou, se você acha que poderia melhorar, tá? Comenta suas expectativas, talvez, ou não expectativas, para a próxima temporada. E acima de tudo, não deixe de dar seu like, de marcar e comentar os meus amigos, tá? Então, assim, agora os recadinhos de sempre, primeiramente quero deixar avisado o que eu sempre deixo, o Comentando, ele é um podcast semanal, com média aí de 1 a 3 episódios, então depende muito de como tá o ritmo. Tá, essa semana muito provavelmente teremos os 3 episódios, até porque eu tô conseguindo fazer todo esse ponto. Mas em todo caso, se forem 3 episódios, segunda, quartas e sextas, se forem 2 episódios, podem ser muito provavelmente quartas e sextas, ou segundas e quartas. Se for um episódio, pode ser em qualquer um dos dias, mas um episódio é mais difícil de acontecer, geralmente quando acontece, eu jogo ele para sextas-feiras, tá bom? Lembrando sempre, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Pode, meu Twitter, Paulo_Raposo, Instagram, SR_Raposo, e além dos dois, nós também temos meu canal do YouTube, que é o The Raposo. Link tá aqui embaixo, tem meu e-mail também para você entrar em contato para parcerias, dúvidas, sugestões, cartinhas. Se vocês mandarem bastante e-mails, quem sabe eu não abro aí um cantinho para ler e-mails, tá bom? Não esquece também de indicar ou comentando para algum amigo, quer seja esse, quer seja qualquer outro episódio aí, eu garanto que seu amigo vai curtir bastante, tá bom? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!